mandando esse reggae pra você.
Ela tá bebendo doida.
Menina, o que fazer com seu rebolado?
Ai, ai. Bate-papo musical. Bate-papo musical.
A música paraense na Rádio Web UFPA.
Bate-papo musical.
Bate-papo musical.
Olá, ouvinte da Rádio Web UFPA, eu sou Fabrício Queiroz e você acompanha agora mais uma edição do Bate-Papo Musical. No programa de hoje, a gente vai conhecer um pouco mais do trabalho de uma banda nova no cenário musical paraense. Eles são todos jovens e misturam elementos do indie, pop e rock alternativo. A gente vai conhecer hoje o trabalho da banda Noturna.
São 9, tô na luta, me acusa, não sou pura.
A banda Noturna é composta pela Jennifer, a Raíssa, o Rafael e pelo Marcelo Ataíde, que está aqui com a gente hoje, vai representar a banda Noturna. Marcelo, muito obrigado pela tua participação aqui no nosso programa.
Muito obrigado por me receber.
Marcelo é da casa, inclusive, ele é nosso estagiário aqui na Rádio Web, também vai contar um pouco dessa outra face do trabalho dele. Marcelo, eu queria que tu falasse um pouco de como foi que surgiu o Noturna, né? Ela surgiu, pelo menos a tua entrada, ela surgiu de uma maneira curiosa, aconteceu lá no Twitter, foi isso mesmo?
Isso, a formação original da Noturna sou eu, a Jennifer e o Rafael, e a gente meio que se conheceu pelo Twitter. A gente sabia, assim, quem era quem dos rolês pela cidade.
Até porque vocês não se seguiriam se vocês não se conhecessem.
Isso. Mas, de fato, a Noturna nasceu quando a Jennifer expressou a vontade dela de ter uma banda. Aí o Rafael expressou a vontade de participar dessa banda. E mais depois, quando eles já estavam procurando outros membros, eu expressei a minha vontade. Todos nós tínhamos projetos já. Jennifer compunha voz e violão e compartilhava na internet, então eu já conheci o trabalho dela, já conheci o trabalho do Rafael. Aí, quando juntou, foi só a junção dos esforços mesmo. Porque...
Mas você estava falando aí dos trabalhos que vocês já tinham antes, já eram nessa veia aí, mostrando rock, pop, indie, ou vocês trabalhavam com outras vertentes? Como é que foi?
Os trabalhos eram bem diferentes, assim. A Jennifer fazer esse voz e violão mais parecido com a MPB atual que a gente ouve. O Rafael também, mas tinha uma vibe mais antiga. Eu já ia mais pro rock, assim, um negócio mais mais oitentista, assim, como gostam de chamar, né? Mas, por exemplo, tem músicas que a Jennifer tocava sozinha que a gente incorporou no projeto. Demos uma vida nova pra elas, assim, além da voz e do violão. Tipo, Amarelo e Baila Comigo, são dois bons exemplos.
E aí, com tantas influências diferentes, né, e trabalhos que vocês já tinham antes diferentes, como é que vocês pensaram juntar e dar uma identidade, uma cara própria para Noturna? Como foi que vocês pensaram essa conciliação aí de interesses, de gostos, né, para dar uma cara própria para Noturna? Foi fácil, foi difícil?
Foi fácil, na verdade, até... Não esperava que fosse tão fácil, porque não era como se a gente estivesse fazendo exatamente a mesma música, assim, sabe? Acho que cada um tinha uma característica diferente, assim, nas músicas próprias. Aí, quando juntou, desde o primeiro ensaio já fluiu naturalmente, assim, de um jeito que, às vezes, até bandas estabelecidas, assim, não fluem tão bem no primeiro ensaio, né? O primeiro ensaio costuma ser meio desastroso, assim, porque as pessoas não se entendem, não costuma bater o santo uma da outra, mas a gente já saiu do primeiro ensaio com uma música pronta, então realmente foi quase natural, assim.
Pra quem não conhece a Noturna, Marcela, você tá falando aí de gêneros, de influências de uma forma geral, mas assim, tu diria que o som de vocês se aproxima de quê? Mais de alguma banda, de algum artista em específico, que seria uma influência forte pra vocês? Tem esse artista, essa banda?
Quando a gente para pensar nisso, a gente sempre chega à conclusão de que cada um traz uma influência diferente, né? Como costuma ser nas bandas. Então não tem uma banda que a gente olhe e fale, a gente gosta muito dessa banda, a gente quer ser essa banda. Então eu sinto que cada um tem essa banda pra si mesmo. Quanto ao que a gente parece, assim, Não é como se a gente fosse um som super complicado, mas é sempre difícil pro artista se definir, né? Então, não vejo a gente tão distante assim do rock nacional dos anos 80, por exemplo, Kid Abelha, Barão Vermelho, que são bandas que não influenciam diretamente, mas fizeram parte da nossa criação musical. Então, com certeza tem um toque, assim, de, sei lá, Frejá, Cazuza. Que é meio estranho dizer, assim, porque se tu for ouvir, talvez tu não sinta isso, mas...
Porque faz parte de um imaginário coletivo, assim, né? E vocês, de alguma forma, cresceram, de alguma forma, ouvindo isso. Talvez esteja indiretamente relacionado mesmo, né?
Isso.
E pra ti, tem alguma banda que tu falou que é difícil, cada um traz a sua, mas... Tem alguma banda que tu te inspira, que tu acha que tu tenta emular de alguma forma no teu sono? Tu é o baixista da banda, no caso, né, Marcelo?
Isso.
Tem alguma coisa que te toca mais e tu tenta te inspirar mais pra quando tu vai fazer os shows?
Quanto à inspiração pra compor, a gente não senta pensando... Hoje a gente vai querer soar como essa banda, mas claro que a gente nunca foge de acabar soando como alguma banda. Então eu sinto que tem uma inspiração forte nas minhas músicas de uma banda chamada Always, que inclusive a formação até parece com a gente. Não parece de verdade, mas parece um pouco. São dois meninos e duas meninas. Aí o estilo deles é um pop rock, assim, que as pessoas costumam chamar de dream pop, né? Que é um negócio que parece The Cranberries, assim, que é um negócio que parece um sonho, sabe? Então é um som muito agradável de ouvir e as composições são bem pop, bem fáceis de digerir. E eu sinto que teve mais de uma vez que essa inspiração apareceu em algumas músicas.
Tá certo. Então a gente vai começar conhecendo um pouco desse som, desse dream, desse dream sonho, dessas influências. O que a gente vai começar ouvindo aqui no bate-papo, Marcelo?
Olha, bom pra exemplificar essa vibe, essa sensação, a gente podia ouvir Utopias Reais.
Tá certo. Então a gente vai ouvir Utopias Reais da banda Noturna. A gente vai continuar esse papo já já. A gente volta daqui a pouco.
Thank you.
utopias reais, além dos sonhos e afetos carnais. Vou esculpir até as tuas maneiras a noite inteira. Vou te manusear em utopias reais, além dos sonhos e afetos carnais. Vou esculpir até as tuas maneiras a noite inteira.
A música paraense na Rádio Web UFPA.
Bate-papo musical.
Bate-papo musical.
A música paraense na Rádio Web UFPA.
Teu suor do meu desencarnar. Diz que nunca conheceu. Fardado na culpa de loucura e sobras.
Bate-papo musical tá de volta. Hoje aqui no estúdio a gente tá conversando com Marcelo Ataíde. Ele é o baixista da banda Noturna. A gente tá conhecendo um pouco mais do trabalho dessa banda nova, composta por jovens que tá aí se destacando no cenário alternativo aqui de Belém, tocando indie, pop, rock. A gente vai continuar o nosso papo agora. Marcelo, principalmente aqui em Belém, né, a gente vê que há uma cena se fortalecendo, né, nesse cenário alternativo. E a gente já teve aí algumas gerações de bandas, né, que também conseguiram galgar espaço, não só aqui na cidade, mas até fora, né? Pra vocês, de alguma forma, por exemplo, bandas que já passaram recentemente, se a gente for puxar, por exemplo, um Susana Flag, de alguma forma o legado desse tipo de banda que fez sucesso nos anos 2000 inspirou a vocês seguirem nessa carreira musical? Ou o cenário atual é mais propício para vocês? Tem mais oportunidades? Como é que vocês veem o que, que tem de legado e o que, que tem de oportunidades do presente?
Então, em questão de bandas daqui, a gente é até um pouco ignorante ainda. Pelo menos pra parte mais antiga, assim, as bandas pioneiras, né? Que fizeram o que a gente tá fazendo, só que há muito tempo atrás, e juntava público. E fizeram sucesso e fizeram álbum, enfim, tipo Susana Flag ou Vinil Laranja. Na verdade, a gente tá conhecendo essas bandas agora que a gente faz parte dessa cena. Uma banda que a gente tinha em comum, que não é antiga de qualquer jeito, é o Cinza, que acho que eles se formaram em 2015. Então não é antiga, mas é tipo a banda que quando a gente se juntou era tipo a que nós três gostávamos, sabe? Então a gente não tem problema em falar que eles são tipo uma inspiração pra gente, além deles serem nossos amigos hoje em dia.
Sendo que eles são da mesma geração de vocês, uhum, né?
Mas, de fato, das gerações mais antigas, eu, principalmente, sou bem ignorante. Então, eu tô aprendendo hoje, curtindo essas bandas antigas agora, e é isso.
E um cenário assim tão rico, né, Marcelo? Voltando um pouco mais ou menos pra mesma pergunta que eu já fiz anteriormente, mas tentar dar uma cara, né, pra uma identidade própria pra banda deve ser desafiador pra um artista, né? Você ter tantas bandas bacanas surgindo, tanta gente criativa, né, no mercado e tudo mais, e você quer fazer alguma coisa diferente, né? Você não quer se parecer com alguém, você não quer ser a cópia de alguém, né? Deve ser desafiador isso pro artista, né?
Sim, com certeza.
Vocês têm alguma coisa assim que vocês tentam, seja por exemplo nas performances, nas letras, alguma coisa que vocês tentam de alguma forma pesar a mão pra mostrar uma identidade mais forte, por exemplo?
Sim. Toda banda quer se destacar, né? Então a gente sempre tenta fazer alguma coisa diferente do que os nossos amigos estão fazendo, sabe? Do que as outras bandas estão fazendo. E a gente ainda tá tentando encontrar a fórmula que funciona melhor. Então, pra mim, é sempre focar principalmente na música, lógico, porque o show, acima de tudo, tem que ter, a música tem que ser boa, não tem como fazer um show bom com música ruim, é bem difícil. Então, no nosso processo, eu sempre tento apimentar a música, assim, não deixar ela ficar muito igual o tempo todo, não fazer sempre a mesma batida de 120 BPM, num tempo de 4x4, com as mesmas notas, assim, sabe, que o negócio fica meio maçante de ouvir e de tocar. Então a gente sempre tenta deixar a música bem dinâmica, assim, com partes, pra que a pessoa que tá ouvindo não fique entediada, sabe? E a gente tenta refletir isso no show. Quanto à identidade de show, a gente ainda tá evoluindo nisso, sabe? A gente tá tentando descobrir o que é que funciona pra gente. Então, figurino, a gente não tem um figurino definido. Ainda não temos coisas que a gente queria ter, tipo gráfico de show, decoração em geral, assim, sabe? Luzes. A gente tá bem no começo ainda, eu sinto. Mas a gente tá tentando evoluir todo dia nesse sentido.
A minha percepção, que já vi um show de vocês, é que vocês já conseguiram conquistar de alguma forma algum público, né? Vocês, pelas redes sociais mesmo, vocês também são jovens, né? Então, talvez tenham essa proximidade maior com o público que vocês querem alcançar. Como é que vocês lidam, encontraram esse público, né? Ou vocês acham que ainda podem encontrar mais público ou conquistar mais gente? Como é que é?
Então, a Noturna não é, assim, mestre do marketing. Inclusive, nossas redes sociais são meio tristes, assim, porque a gente tenta atualizar, mas cada um tem suas coisas pra fazer e acaba não dando a atenção devida. Inclusive eu, que até é meio irônico, né? Porque eu sou o aluno de publicidade da banda e eu não, basicamente, não ajudo em nada na rede. Enfim, mas acho que o público que a gente tem hoje em dia são principalmente as pessoas que já curtiam outras bandas e já conheciam o trabalho de outras bandas, os nossos amigos também, principalmente, que a gente agradece muito, que eles realmente se dão o trabalho de ir nos shows e curtir as músicas e ajudar a gente em todos os sentidos. Mas o público que a gente leva com a gente é o resultado, eu sinto que só assim do trabalho de boca a boca, assim, que é feito das pessoas falando da gente. E a gente sempre teve isso muito forte desde o início, porque várias pessoas sempre estiveram dispostas a ajudar a gente, de todas as formas possíveis, a entrar nessa cena. E se a gente tá onde a gente tá hoje em dia, é metade por causa do nosso esforço e metade por causa da ajuda que a gente teve.
E uma amostra, né, de onde vocês já conseguiram chegar, né, com pouco tempo de estrada, né, bem pouco, na verdade, um pouco mais de um ano, é isso?
Isso.
Vocês já participaram do Festival Serrasgo, não é isso? Ou fizeram um lançamento, na verdade, do single Amarelo, não é isso?
Sim.
Conquistaram uma vaga lá no Festival Serrasgo, participaram das seletivas agora esse ano também, em 2019, vão participar agora do Psica, né? Então já tem bons resultados, né, se a gente for ver para uma banda de tão pouco tempo, né?
Sim, sim, sim. Isso é mais um exemplo da ajuda que a gente teve, porque, por exemplo, o Serrasgo, que é tipo um dos maiores festivais de música alternativa aqui do Pará, né? Foi nosso terceiro show. Então, a gente foi basicamente em propulsão contínua, assim, sabe? A gente decolou. Eu falo isso, eu me sinto até meio metido, assim, de dizer uma coisa dessas, como se a gente tivesse nacional já, né? Mas foi que a gente realmente teve muita sorte de ter a ajuda que a gente teve e das pessoas realmente curtirem nosso trabalho, sabe? Então, nosso terceiro show foi no Festival Serrasmo e foi, tipo, o menor palco do festival, mas eu gosto de dizer que tipo, foi o maior palco que a gente tocou na época. Foi...
Porque dá uma projeção, uma visibilidade, né? O público circulando lá, né?
Justamente. Então, foram experiências sensacionais que foram proporcionadas só com a ajuda de quem quer nos ajudar, nossos amigos e nossos companheiros de música.
E só pra fechar esse bloco, né, vocês também deve ser também meio complicado, né, porque são todos jovens, né, vocês têm todos aí na faixa dos 20 anos e estão fazendo faculdade, estão ensaiando, querem perseguir esse sonho, né, de ser músico. Como é que é conciliar essas coisas, assim? Lógico, deve ter família e outros compromissos no meio disso tudo, e no meio disso tudo um sonho de ser artista, né?
Sim. É difícil, né? Ninguém sobe no palco e já recebe, que nem filme, né? Sobe no palco pra tocar uma música, já recebe um contrato da Sony, da Universal, sei lá, pra gravar um álbum. É uma luta, né? Então, todo mundo que faz parte sabe como é, né? Porque todo mundo sempre tem que estar conciliando os estudos com a arte, com o trabalho. E pra gente não é diferente. Então, é difícil, mas a gente faz dar certo, sabe? A gente... Às vezes a gente falta uma aula pra ir pro ensaio. Falta, mas coisas naturais da vida, né? Senão não vai ter história pra contar no futuro.
Bora continuar ouvindo agora mais música, conhecer um pouco mais do som da Noturna. O que a gente vai ouvir agora, Marcelo?
O nome dessa música é Baila Comigo.
Tá certo, a gente vai pra mais intervalo, a gente confere o Baila Comigo e volta já já. Rádio Web UFPA, divulgando conhecimento.
Thank you. aquele chorinho que nos atirou e fez botar meu vestido preto.
A música paraense na Rádio Web UFPA.
Bate-papo musical.
Bate-papo musical.
A música paraense na Rádio Web UFPA.
É, cansei de imaginar lugares pra habitar, distantes de você.
De volta com o último bloco do Bate-Papo Musical. Hoje a gente está conhecendo o trabalho da banda Noturna. A gente está conversando hoje com o Marcelo Ataíde, que é o baixista da banda. Essa banda é composta ainda pela Jennifer, pela Raíssa e pelo Rafael. Uma banda de integrantes jovens, uma banda também jovem que tem um pouco mais de um ano, mas aí já conseguiu conquistar o público aqui em Belém e está galgando novos espaços na cena alternativa. Está escalada para em breve tocar no Psica Festival, que vai ocorrer agora em dezembro. Queria justamente que o Marcelo comentasse um pouco do que vem acontecendo ao longo desse ano, né? Um dos marcos desse ano foi justamente o primeiro EP, que foi o Amargo. Como é que foi o desenvolvimento desse trabalho? Como é que foi a receptividade do público para esse trabalho de vocês? Que resultados vocês têm colhido disso?
Então, o EP Amargo é um trabalho que vem acontecendo desde o começo da banda, assim, sabe? Tipo, as músicas que estão neles a gente toca desde que a banda nasceu. Então, Filmes e Funerais, Utopias Reais, Baila Comigo e Medo, são músicas que todo mundo que acompanhava a gente já tinha visto no show. Então, o que a gente mais queria era botar isso gravado para as outras pessoas poderem ouvir, conhecerem nosso trabalho. E demorou, mas saiu. Demorou uns acho que uns 4, 5 meses pra sair. Foi mais gravação, dificuldade de horário, assim, pra gravar 4 músicas. Então, foi uma missão, mas todo mundo ficou muito feliz com o resultado. O trabalho de produção do Andrew Baudelaire, do Abbey Monsters, nosso amigo. E a gente percebeu também que a galera teve uma boa receptividade pra esse trabalho, apesar de ser, tipo, o nosso primeiro trabalho médio grande, assim, né, que é um EP. Não é um álbum ainda, mas já é mais que um single. E acho que, por exemplo, no Spotify, cada faixa deve ter, assim, uns 5 mil plays pra cima. Eu sei que Utopia está com 8 ou 9 mil plays no Spotify. Utopias Reais, a música. E isso é muito bacana, sabe? É muito legal ver as pessoas falando bem, sabe? Como se a gente fosse uma banda grande, assim, tipo, do jeito que a gente fala das bandas que a gente gosta, sabe? Tipo, é muito satisfatório. Isso é o máximo que a gente pode pedir, né? Que as pessoas gostem do nosso trabalho e ouçam ele porque elas querem.
E resultados disso, a gente já falou anteriormente, vocês participaram, estão fazendo sempre shows, né? Participaram das seletivas do Cirrasmo, então agora escalados aí pro Psica, né? Também vai ser, eu acho que, uma grande oportunidade de visibilidade pra vocês, né? Como é que vocês estão se preparando pra esse momento? Com certeza vai ser um marco, né, pra banda.
Muita ansiedade, né? Porque a gente tá sentindo que vai ser um dos maiores shows que a gente já fez, né? Até o momento eu acho que o título é das seletivas do Cirrasmo, porque foi um palco grande, um público grande e foi
um show bonito.
Foi um show bonito, bom saber.
Eu ouvi, eu estava lá, eu vi.
Ah, obrigado. Então foi o nervosismo no topo, assim, mas eu acho que o Psique ainda tem esperança dele ter mais gente, ser um show maior, assim. E pra isso a gente tá preparando uma apresentação melhor também. A gente tá querendo melhorar nossa apresentação ao vivo na parte da instrumentação. A gente quer adicionar uma instrumentação maior pro show ao vivo, pra preencher mais as lacunas que a gente tem tendo só 3 instrumentalistas e uma vocalista. Se tudo der certo, a gente vai chegar até com os gráficos de show lá, mas então, não anotem minhas palavras.
Então, a gente tá esperando aí uma super apresentação aí da Noturna. Fora isso, Marcelo, algum outro plano? Lógico, vocês querem circular, né, em outros locais, mas tem planos para novos EPs, novos singles, novas músicas? O que a gente pode esperar da Noturna aí para breve?
A gente tá no processo de criar algo novo. Então, o nosso objetivo maior é um álbum. A gente quer muito, 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 muito ter um álbum lançado ainda ano que vem, só que essa é uma meta bem, bem otimista, porque a gente vai depender muito tempo, mas principalmente dinheiro, né? Porque, infelizmente, não é barato. Então, a gente tá vendo todos os jeitos que a gente pode de produzir esse álbum. Nem que a gente tenha que fazer em casa, sabe? Mas a gente quer fazer uma coisa bonita. A gente não quer fazer qualquer coisa. A gente tá preparando as músicas que a gente quer que sejam melhores ainda do que o EP. Então, nosso objetivo agora é trabalhar no que a gente pode pra lançar esse álbum. 2, circular com as músicas que a gente já tem e com o show que a gente tá tentando melhorar. E o que mais a vida reserva pra gente, né? Nunca se sabe.
E Marcelo, acabei não perguntando, mas assim, as bandas que surgiram depois dos anos 2000 foram muito impactadas positivamente pelo acesso a novas tecnologias, né? O barateamento de equipamentos e tudo mais. Isso de alguma forma traz alguma esperança, alguma coisa, um sentimento de que vocês podem crescer igual outras bandas cresceram, de poder produzir mesmo com baixo custo, coisas bacanas. Isso é alguma coisa que inspira de alguma forma vocês?
Muito, porque uma coisa que a gente aprende com essa nova era da música, né? Que a pessoa pode fazer música em casa agora, com um programa de computador, é que qualquer pessoa pode mostrar o seu talento, e se a pessoa tiver talento, a vida vai encontrar ela. A arte vai fazer acontecer, então a pessoa pode estar gravando no quarto dela, com um microfone, com instrumentos virtuais. Se ela fizer um trabalho bom, que as pessoas gostam, nada disso vai ser um impedimento pra ela, sabe? As pessoas vão ouvir, as pessoas vão encontrar, e que o que é dela tá guardado. Então a gente espera estar fazendo isso, né? O que é possível pra gente, pras nossas limitações, financeiras principalmente. E sabendo que, contanto que a gente faça o que a gente gosta, né? Contanto que a gente faça uma música que a gente acredite, que seja a gente sendo sincero, a gente sabe que sempre vai ter alguém pra apoiar, sempre vai ter alguém pra gritar as letras bestas que a gente escreve no show.
A Noturna já conseguiu um espaço no carinho de muitos fãs, né? Pra quem quiser ser um novo fã da banda, conhecer as músicas, apoiar nos shows, tem o quê? Fanpage, Instagram, Spotify, onde é que a gente encontra mais sobre o Noturna.
Para ouvir nossa música, pode ir no Spotify e procurar o nosso EP Amargo com o nome Noturna, aí vai achar sem problema. No Instagram e no Facebook nós somos Noturna Music. E pra quem não é de Spotify, pode achar as músicas no YouTube também, ou no Deezer e algumas outras plataformas que eu não lembro o nome, mas tem outras também.
Tá certo, então buscando aí nas plataformas de YouTube, você vai encontrar o trabalho da Noturna. E pra encerrar, o que a gente vai ouvir, Marcelo?
O nome dessa música é Apática, foi o último single que a gente lançou.
Tá certo, então fica aí mais uma amostra do trabalho da Noturna. A gente agradece a participação do Marcelo e desejamos sucesso a ele, aos outros integrantes, Jennifer, Raíssa, Rafael. Muito sucesso para Noturna. A gente deseja que vocês alcancem aí novas pessoas, conquistem novos públicos, novos fãs e cresçam aqui nesse cenário musical. Parabéns pelo trabalho de vocês. Até a próxima, Marcelo.
Muito obrigado.
A gente vai encerrando então o Bate-Papo Musical. Esse programa é uma realização da Rádio Web UFPA. A apresentação foi minha, Fabrício Queiroz. Produção e roteiro, Eline Oliveira. Gravação e montagem, João Nilo. Supervisão e edição, Elissandra Batista e Fabrício Queiroz. E a coordenação geral é da professora Ana Lúcia Prado. A gente encerra então o programa ouvindo a Apática, que foi o último single lançado pela banda Noturna. E a gente volta a se encontrar aqui na Rádio Web UFPA, a rádio que divulga conhecimento.
A música paraense na Rádio Web UFPA.